Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Ontem nós estivemos lá em Pires do Rio. Fala nisso, você esteve na Europa ontem, meu Deus? Eu esqueci de avisar para você. Amém. Mas nós estivemos ontem lá em Pires do Rio e nós falamos um assunto importante. Nós consideramos importante, muito importante. Vamos abrir a nossa Bíblia aí em Mateus 22. Mateus 22. A partir do versículo 15, Mateus 22, a partir do versículo 15, nós não vamos ler aqui tudo por enquanto, mas nós falamos sobre este assunto lá. Falamos sobre esse texto aqui, lá. Aqui nós podemos perceber o seguinte, que os fariseus, os escribas e os fariseus viviam pressionando Jesus, apertando de todas as formas, na tentativa de fazê-lo errar em alguma coisa, de fazê-lo pecar em alguma coisa. Principalmente por quê? Porque era assim, o que era pecado? Pecado era tudo que estava contra a lei. Pecado era tudo que fosse ilegal, era pecado, né? Era considerado uma transgressão. Qualquer desobediência à lei. E os escribas e os fariseus, principalmente os escribas e fariseus, sacerdotes, etc., eles eram tidos como profundos conhecedores da lei. Então Jesus era como quem não conhecia a lei. Jesus era uma pessoa assim que era... Onde você aprendeu isso? Aonde você viu isso? Né? Quem é essa pessoa? Esse é o filho do carpinteiro, tal, etc. Nós não vimos ele estudar, nós não vimos ele fazer curso, nós não vimos ele fazer nada. Então, por que você pode falar isso? Por que você pode dizer isso? Né? E os escribas e os fariseus e os sacerdotes eram tidos como pessoas que conheciam tudo sobre a lei. Eram estudiosos, né? Pessoas estudadas, os escribas. Os fariseus nem tanto, mas os escribas eram pessoas... E Jesus era tido como quem não conhecia a lei. Quem pecava? Quem era considerado pecador? Jesus. Porque não conhecia a lei. Não sabia nada da lei. Então ele que era o pecador. E os sacerdotes? Os sacerdotes não pecavam, porque faziam tudo de acordo com a lei. Então eles, prestem bem atenção nisso, porque isso aqui é muito interessante. Então eles, por exemplo, eles lavavam a mão para comer. Eles davam o dízimo de tudo que eles faziam. Né? Casava judeu com judia. mesmo que judiasse com a judia, né? Mas casava judeu com judia. Eles faziam tudo certinho. Não tinha nada errado. E Jesus achou neles, encontrou neles o pecado. Então, o que que Jesus descobriu? Descobriu que eles faziam tudo errado, ou seja, tudo contrário à lei. Por que que eles faziam tudo contra a lei? Porque eles não entendiam a lei. Eles não entenderam a lei. Eles pensavam que sabia, mas não sabia. Erraram, errou por falta de entendimento. Pecou por falta de entendimento. Então, até eu estava perguntando o seguinte. Jesus sabia muito, então, ele sabia muito. A luz veio ao mundo. Ele sabia tudo. Ele sabia muito. Concorda? Mas ele não deixou nada escrito, não escreveu nada, etc. Tudo que ele sabia estava na cabeça dele. Estava no coração e na sua mente. No seu coração e na sua mente. Tudo que ele sabia estava assim. Ele não tinha nada escrito, não deixou um A escrito. Quem foi que teria ensinado Jesus? Nós fizemos essa pergunta lá. Quem foi que teria ensinado Jesus? Aonde foi que Jesus aprendeu? Porque Jesus era filho do homem. Então, ele se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez carne e habitou entre nós. Então, ele era um homem. Era uma pessoa, tanto é que e discutiu com aquelas outras pessoas lá e tentou explicar o ponto de vista dele, tentou explicar a sua maneira de ver, o seu jeito de ver as coisas. Então, quem ensinou para Jesus? Onde foi que Jesus aprendeu? Só falar. Mateus aqui quer.
Acredito que ele meditou muito, muito nas escrituras e que Deus mostrou tudo para ele, né?
Então quem foi que ensinou para ele?
Deus. Ou não?
Não, está certo. A Bíblia diz que todos serão ensinados por Deus, né? Mas se Abraão não tivesse deixado alguma coisa, se Davi não tivesse deixado os Salmos, se Salomão não tivesse escrito Provérbios, é isso? Se Moisés não tivesse deixado o que ele deixou escrito, Samuel, os profetas, Isaías, Jeremias, né? Como ele ia meditar em quê?
Se não tivesse nada escrito, né? Aí...
Onde ele ia meditar? Né? Não é isso, Paulo Júnior? Concorda, Paulo? Onde ele, se não tivesse Abraão, tivesse Isaac, não tivesse aquilo que as escrituras tinham deixado, ele iria aprender aonde? Não é? Então, ele aprendeu com quem? Com quem Jesus aprendeu? Pega aí.
Os escritos deixados por Moisés, Davi e etc. ajudaram muito ele.
Ajudaram?
Ensinaram.
Os escritos deixados por Moisés, Abraão, tal. Por que que a gente não pode dizer que Jesus aprendeu com Abraão? Por que que nós não podemos dizer que Jesus aprendeu com Davi? Não é? Aprendeu com os escritos dele ou aprendeu com Davi? Ou aprendeu com Abraão? Aprendeu com... Né? Quando ele fala, ó, Paulo fala assim, sede meus imitadores. Então nós vamos aprender com quem?
Com Paulo.
Com Paulo. Nós vamos aprender com Paulo. Jesus fala, vinde após mim. Siga os meus passos, onde eu colocar o meu pé, você coloca. Seguir Jesus, significa seguir o próprio Jesus, os ensinamentos dele. Tá certo? Agora, tudo isso, todas essas coisas estão nas Escrituras. Então, quando nós lemos um salmo, nós estamos aprendendo com Davi. O Espírito Santo, através de Davi, né, nos falou aquilo. O Espírito Santo, através de Abraão, nos falou aquilo. Mas a vida, se aquela pessoa não tivesse se oferecido, Pai, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade, se Jesus não tivesse se oferecido, não é assim? Se os discípulos não tivessem aceitado o convite que Jesus fez, né? Vem, siga-me. Será que todas as pessoas seguiram Jesus? Todas as pessoas que ele chamou seguiram? Não, nem todos que foram chamados seguiram. Então eu acho que nós, vendo aqui, nós vamos entender o seguinte, que Jesus, ele pegou as Escrituras e estudou as Escrituras, ele meditou na palavra, tá certo? Orou em cima ali, pediu a Deus que abrisse os seus olhos, que o ensinasse, que... Ele falou, ó, Davi fez essa oração, eu vou fazer também. Abraão fez desse jeito, eu vou fazer também. Não é? Olha como foi a vida do profeta Samuel, eu vou fazer dessa forma também. Né? Como procedeu Ruth, eu quero proceder dessa forma também. Mas se nós abandonarmos essas pessoas, se nós não ligarmos para essas pessoas, com certeza nós vamos aprender com quem? Com o mundo, né? Nós vamos aprender com... Nós temos com Jô Soares, nós vamos aprender com... quem mais? Vai aparecer aí pessoas falando coisas e você vai concordar. Você vai concordar com aquilo que a pessoa fala. Né? Você vai ler um livro, você vai ler uma notícia no jornal, você vai ler uma revista... E você vai concordar com aquilo. A pessoa está ali comentando, fazendo um comentário, fazendo um negócio, e a gente concorda com aquilo. E aquilo, o espírito da pessoa que está falando, influencia a vida da gente, influencia a vida da gente. Seja um amigo, seja uma amiga, seja uma pessoa conhecida ou não, o espírito da pessoa influencia a vida da gente. Amém? Então, na verdade, Jesus aprendeu, foi com as escrituras, ele aprendeu ali com o que tinha escrito, o que existia nas escrituras, ele procurou entender, assim, o que que Abraão pensava, o que que Abraão entendia, o que que Abraão, qual foi a relação, o relacionamento de Deus com Abraão? Qual foi o relacionamento de Deus com Davi? Onde foi que Davi errou? Por que que Davi errou? Né? E ele começou lá, em Gênesis, certamente, porque Eva, estudando direitinho lá, a questão de Eva, de Adão, etc. Tal. E chegou onde chegou. Então ele adquiriu um conhecimento, uma sabedoria, pelo seu próprio esforço, pela sua própria vontade, pelo seu próprio desejo, de conhecer, de saber. Então ele, depois quando ele prega o evangelho, quando ele fala o evangelho, o que que ele faz? Ele diz o seguinte, olha, como que eu entendi? Eu entendi Deus, eu conhecia Deus, eu descobri o jeito de agradar e de falar com Deus foi através das escrituras. Então ele deixou a maneira, o caminho, para a gente chegar lá. No mesmo lugar que ele chegou, ele quer que nós cheguemos. Então ele ensina os discípulos. Ele diz o seguinte, você tem que fazer discípulo. Então você tem que discipular, tem que ensinar. Eu vou ensinar vocês e vocês vão ensinar os outros. Eu vou ensinar vocês, vocês vão ensinar os outros vão ensinar os outros, e assim é que vai. A única forma de nós entendermos é fazendo discípulos, ensinando. Mas se nós afastamos das escrituras, não lemos as escrituras, se nós não meditamos nas escrituras, se nós desprezamos aquilo que eles fizeram para nós. Abraão fez para Jesus. Moisés fez para Jesus. Se Jesus não tivesse as escrituras, como que ele ia fazer? E se nós hoje não tivéssemos as escrituras também, principalmente o evangelho, como que nós íamos fazer? Amém? Então, lendo aqui, em Mateus 22, versículo 28. Portanto, Mateus capítulo 22, versículo 28. Portanto, na ressurreição, de qual dos sete será a mulher, visto que todos a possuíram? Portanto, na ressurreição, de qual será a mulher? Visto que todos a possuíram. Fizeram uma pergunta para Jesus. Não foi? Uma pergunta fácil ou difícil de responder? Difícil de responder. Muito difícil de responder. Portanto, na ressurreição, vai haver ressurreição? Primeiro, havia uma discussão enorme nessa questão de ressurreição. se havia ressurreição, se tinha ressurreição, se não ia ter ressurreição, etc. Porque tinha aquelas pessoas que concordavam com a ressurreição, outros não concordavam. Aí alguém vem e diz para ele: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém, então a pessoa lançou mão da lei. Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Aí a pessoa, astuciosamente, arma, né, faz uma armadilha contra ele. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou a mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo, terceiro, sétimo, etc. Portanto, na ressurreição, de qual será? Aí, visto que todos a possuíram e nenhum deles teve descendente. Né? Se Jesus não soubesse, o que que Jesus sabia? Que ele viu lá na lei, ele viu nas escrituras, ele não inventou, não, ele viu ali nas escrituras, ele descobriu, ele sabia. Mas pelas escrituras ele ficou sabendo o quê? Que no reino de Deus não ia existir casamento, que aquela lei de Moisés era para cá, que aquela lei era para o mundo, não era para o reino de Deus. Aquela lei era para o mundo, não era para o reino de Deus. Aí, ele diz aqui, Jesus, porém, respondendo, disse, errais, não conhecendo as Escrituras. Você errou. Por que você errou? Porque você não conhece as Escrituras. Você errou porque você não conhece as Escrituras. Se você conhecesse as Escrituras, você ou erraria menos, ou não erraria. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido, vocês não estão lendo, olha para você ver o que ele falou para a pessoa, se não está de acordo com o que nós estamos falando aqui. Não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo, ó, vocês não estão lendo? Então, vocês concordam que muitos dos nossos pecados, muitos dos nossos erros, muitas das nossas falhas são em consequência da nossa falta de entendimento, da nossa ignorância? É porque a gente não lê. É porque a gente não medita. Não examina. Uma vez nós explicamos isso, que você, o médico, quando examina uma pessoa, porque tem médico que você entra no consultório, ele nem olha para sua cara, cabeça baixa, ele já manda você fazer certos exames, ali já manda você embora, nem olha para sua cara. Agora, tem médicos, mas que um médico outro dia, conversando comigo, ele falou a importância que tem a clínica, né? A importância que tem você examinar. Antigamente, o médico se preocupava em examinar a pessoa. Apertar aqui, apertar ali, né? Tirar, medir a pressão, etc. Né? Conversar com... Então, examinar é uma coisa assim mais profunda. Não é só atender o cliente no consultório e depois mandar embora. Não. Ele examinou tudo a respeito daquela pessoa, então pôde... Não, eu vou pedir tal exame. Porque eu estou achando que você tem isso ou aquilo, etc. Tal. Batia no peito, batia nas costas, batia no peito da gente, mandava a gente fazer isso ou aquilo, etc. né? Examina a pessoa. As escrituras também é assim. Agora, quantos de nós deixamos, às vezes até já lemos, mas quantos de nós deixamos de examinar as escrituras? Não lê, não examina, não entende. Vocês lembram quando a gente falava assim, quando você for fazer uma oração, durante a oração, pede a Deus um salmo. Ali, durante a oração, você pede a Deus, Senhor, me dá um salmo. E me responde através das escrituras. Não tem lugar melhor para Deus falar conosco do que as escrituras. As escrituras, elas são sagradas. E tudo que foi escrito para nós. Então, na hora da sua oração, você pede um salmo. Senhor, fala comigo através desse salmo. Eu até disse, olha, tem 150 salmos. Você vai dizer um. Aí você imagina um salmo. Nossa, era tão bom. Aí você pensava no salmo. Você falava salmo. Quem quer falar um salmo aí? De 1 a 150. Fala, Simar. Hã? Quanto? 14. Aí a pessoa pegava lá o salmo 14, que o Rafael está sugerindo aqui, o salmo 14. Pegava o salmo 14. Presta atenção. O salmo 14 disse assim: disseram os néscios no seu coração, não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Disseram os néscios no seu coração, não há Deus. Por que que a pessoa... Aí vamos dizer que eu estava falando essa oração, que eu estava fazendo essa oração, que eu estava conversando assim com Deus, e Deus me deu esse salmo. Primeiro ele quis dizer o quê? É louco, néscio, é estúpido uma pessoa que diz que não há Deus. Olhou o Senhor desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Olha aqui a resposta. Né? O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente fizeram imundo. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Por que que a pessoa se desviou? Por que que a pessoa tomou outra direção? Porque ele abandonou as escrituras. Por que que ele se afastou de Deus? Porque ele se afastou das escrituras. Então Jesus, quando viu isso aqui, começou a examinar as escrituras. E o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento, que buscasse a Deus. Ele encontrou essa pessoa? Ele olhou e encontrou essa pessoa? Encontrou? Encontrou quem? Jesus. Né? Porque o salmo não é antes de Jesus. Ele olhou e viu uma pessoa... Ele viu uma pessoa fazendo o quê? Buscando a Deus. Aonde que essa pessoa estava buscando entendimento? Aonde? Aonde? Nas Escrituras. Né? Aonde Jesus tomou a decisão Não, eu vou buscar a Deus. Foi aqui nesse Salmo 14. Foi aqui que ele tomou a decisão, eu vou buscar a Deus. Amém, gente? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que o mundo vai tomando o tempo da gente cada vez mais, os dias de hoje, as aflições desse tempo, as obrigações, o envolvimento com tanta coisa, etc. Nós não estamos examinando as Escrituras, nós não estamos meditando na palavra, e fica difícil para Deus falar conosco. Muito difícil para Deus falar conosco. Porque as Escrituras é o melhor lugar para responder para você. Porque você sai da reunião aqui, por exemplo, se eu perguntar o que foi falado ontem lá em Peixe do Rio, muita gente não vai saber. O melhor lugar para Deus falar com você é nas Escrituras. É através das Escrituras. Como eu acabei de falar aqui, ó, o Salmo 14, se nós formos meditar mais no Salmo 14, a gente vai aprender mais. Amém? Erra aquele que não examina as Escrituras. Vou falar seriamente. Vamos ver. Quem é que está... Eu vou falar, perguntar quem que está, porque eu acho que a proporção é muito menor do que o contrário. Quem está examinando as Escrituras? Examinando, o que eu digo, não é abrindo, lendo um versículo e deixando de lado. Então, examinando, meditando, pensando, tentando encontrar nela alguma coisa que te convença, tentando encontrar nas Escrituras alguma coisa que te consola, tentando encontrar nas Escrituras alguma coisa que te convença de tudo que você tem visto, de tudo que você tem participado nesse mundo, da sua esperança do reino de Deus, da vida eterna, etc, etc. Eu pergunto, quem tem examinado as Escrituras? Quem está examinando as Escrituras? Amém? Rodrigo, você está? Não? Amém. Humilde, você está, humilde? Também não. Ário, você está? O humilde já... Ele já examinou. Ele já examinou. É assim, você não, a gente... É, não, eu comi quando eu era pequeno. Eu posso parar de comer? Eu bebi quando eu era pequeno? Eu posso parar de beber? Não. Né? O Humbertinho, você está examinando a Escritura? Não? Deixa eu ver o que mais aqui. O Bruno, na de séries, está examinando as Escrituras? Não. Toninho, você está examinando as Escrituras? Hã? Toninho está examinando muito pouco. Você acha que está examinando? A Escritura, Toninho está se examinando muito pouco. Rudá, você está examinando? Então nós temos um, né, que é o Toninho, por enquanto. Amém? Marquinhos, você está examinando a Escritura, Marquinhos? Não? Rudá, você está? Não? Checa? Não? Daniel? Não? Ed? 10 vezes menos que o Toninho. Então, dois. Tem dois examinando. Né? Não? Mateus? Pouco. Três. Então, gente, olha a proporção. Tem três aqui. Um examina pouco, o outro 10 vezes menos que ele, e o outro... Olha para você ver. Um acha que examina pouco, o outro 10 vezes menos, e o outro menos ainda. Então, são três. Então, não é... Não tem mais possibilidade, que nós falamos ontem lá. Nós não temos mais possibilidade de errar. Não é mais fácil a gente pisar no laço. Não é mais fácil a gente tropeçar. Jesus falou, se um cego guia outro cego, os dois vão cair no buraco. É muito mais fácil cair no buraco aquele que não enxerga, aquele que não entende. Então a gente, às vezes o povo vai pecando cada vez mais por não conhecer as Escrituras, por não examinar as Escrituras. Nós temos muitas coisas para fazer e nós não estamos tendo tempo suficiente para examinar as Escrituras, para ler as Escrituras, para meditar as Escrituras. Como eu falei, faz uma oração e pede a Deus, pelo menos, porque você examinar as Escrituras é assim, você começa a falar aqui, ó, você começa num salmo, do salmo você passa para Romanos, Romanos você vai lá em Gênesis você dá uma chegada lá no profeta Jeremias, Jeremias você dá uma chegada no profeta, né, Oséias, etc. E o tempo passa, interessante, e fica interessante, fica gostoso, de você vai vendo aquilo, como aquilo é gostoso, como é bom você examinar as Escrituras, como aquilo é fantástico, a gente examinar as Escrituras. Amém? Então Jesus sabia, olha, no reino de Deus não vai ter casamento, não. No reino de Deus não vai existir casamento, não. Se preocupar com isso, não. Quando você chegar lá, mulher, você não sabe mulher de quem que foi, marido de quem que foi, não vai existir isso lá. Então, nem olho viu. Onde é que eles descobriram essas coisas? Nas Escrituras, né? Nem coração, ninguém pode imaginar o que Deus tem preparado para nós. Então é um mistério que ainda está guardado, vai ser revelado. É um mistério o que Deus tem guardado para nós. O resto, gente, é aqui na terra, é no mundo. Amém? Nós estamos aqui no mundo, nós muita coisa, nós precisamos da ajuda de Deus aqui no mundo, para errar menos, para poder sofrer menos. Amém? Deus falou, olha, eu queria poupar tribulação para você. Poupar tribulação. Deus nos ajuda aqui. Quantas vezes você vai fazer um negócio, ou está fazendo um negócio, se você perguntar para Deus, Deus ajuda você. Ajuda. Por quê? Porque Ele tem misericórdia de nós, tem dó de nós, tem pena de nós. De nos ver nessa situação aqui. Por isso é que a gente ora e conversa com Deus. Mas aí, conversando com Deus, nós vamos descobrir também coisas, tesouros escondidos. Nós vamos descobrir coisas que só Deus sabe. Amém? Então ele fala, né, que o homem começou a cavar, encontrou ali algo muito precioso. Então ele foi e comprou toda a terra, porque ele encontrou ali algo muito precioso. Mas se ele não tivesse cavado, se ele não tivesse meditado nas Escrituras, se ele não tivesse interessado, ele não ia descobrir coisas que só Deus sabe. Então Jesus foi descobrindo os mistérios de Deus. Ele foi descobrindo as profundezas de Deus. Na medida em que ele conhecia Deus, ele conhecia também o diabo. Na medida em que ele conhecia as grandezas e as, né, a sabedoria de Deus, ele conhecia também o diabo. Então ele sabia do perigo, da resistência, do que o diabo poderia causar a nós. O Deus desse século e outras coisas mais. Então, imagina a importância que tem a pessoa buscar Deus, meditar, né, cavar, examinar as Escrituras. Se nós não fizermos isso, só reunião, só assistir a reunião, assistir, só o nome já está dizendo, você assiste a reunião só e vai embora, não é suficiente não. Eu garanto para você que não é suficiente. Por que que não é suficiente? O que que vai acontecer? Você vai errar. Você vai errar, Rudá. Vai errar. Eu garanto que você vai errar. Só com as reuniões, sentando lá atrás, não prestando atenção às vezes, porque você é a mesma coisa de uma escola. Aí quando você chega em casa, se você não pegar o livro, não fazer uma pesquisa, não tiver um interesse, você não vai saber daquele assunto. Amém? Toda profissão, tudo é assim. É importante nós examinarmos as Escrituras, porque nós vamos fazer o quê? Está vendo? Não está prestando atenção. Por que que a gente deve examinar as Escrituras? Erra menos. E Deus falou, olha, vai e abre os olhos desse povo. Abre os olhos, porque é tudo cego, ninguém sabe nada. Abre os olhos das pessoas, porque elas vão errar menos, elas vão ter menos problema. Elas não vão pisar em laços com facilidade. Vocês já imaginaram a quantidade de rabo de foguete que a gente entra com facilidade? Quantas coisas erradas que nós fazemos sem perguntar para Deus? Um dia nós oramos, e assim, quando a pessoa está apertada, ela procura para orar, ela procura a gente para orar. Quando ela está, é um perigo. É quando ela está em mal situação, ela procura, e aí é nessa hora que o diabo oferece ajuda. É nessa hora, a hora difícil, que o diabo oferece ajuda para você. Ué. Ele vê você ali na encruzilhada, ele vê você ali sem saber o que que faz, então ele aparece imediatamente para poder te ajudar, te oferecer. Ajuda, ele vai dar a melhor solução para você? Não vai, tem irmãos nossos aqui passando isso, aceitando, por falta de entendimento, por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, aceitando às vezes conselhos que não vêm de Deus, que não é de Deus. Porque se nós conhecermos as Escrituras, com certeza iremos evitar uma série de coisas erradas que nós fazemos. Amém? Então, quando eles perguntaram para Jesus, por exemplo, a respeito da moeda, Senhor, é lícito pagar tributo? É lícito pagar tributo, imposto? Ele pega uma moeda e falou, de quem é essa esfinge aqui? De quem é essa? Quem é essa pessoa? César. Né? Então, você dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas se eu não souber o que é de Deus, eu vou pegar as coisas de Deus e dar para César. E às vezes vou querer dar coisa de César para Deus. Eu preciso saber. Lucimar, eu estou lascado, Lucimar, estou lascado. Não está, ué. Se você examinar, minha filha, você vai... Não tem erro. Dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. É isso? Esse dia, alguém ligou para mim, falando para mim assim, olha, aconteceu isso e assim, etc. E o senhor não vai tomar providência, o senhor não vai fazer nada? O senhor não vai corrigir, não vai chamar atenção? Eu tenho que usar, o que eu tenho que usar? Hã? As escrituras, eu tenho que usar a sabedoria de Deus, eu tenho que usar o conhecimento, o entendimento, eu tenho que usar isso aqui. Aí, mas o senhor não vai tomar nenhuma providência? Se eu tomar a providência, eu acerto ou erro? Hã? Por que que eu erro? É, se eu não tiver cuidado, eu posso tomar uma providência certa, mas eu posso tomar uma providência errada. Eu preciso saber, nem todas as providências que eu tomo serão acertadas, nem todas que eu tomo serão erradas. Então eu preciso pensar antes de tomar a providência. Nesse sentido, eu não vou tomar a providência. Eu não vou fazer nada. Amém? Porque o que que diz o Evangelho? O Evangelho diz isso, isso e isso. Eu vou fazer de acordo com o Evangelho. Eu conheço o Evangelho. Eu medito no Evangelho. Eu entendo o Evangelho. Então, eu vou fazer de acordo com o Evangelho. Eu vou deitar e vou dormir tranquilo. Por quê? Eu fiz de acordo com o Evangelho. Do jeito que ele me ensina. Essa foi a minha providência. Essa foi a minha atitude. Eu não me tornei inimigo seu. Eu não me tornei... não quis fazer um mal para você. Eu não critiquei o seu ato, nem nada. Simplesmente tomei a providência de acordo com o Evangelho. Só isso, mais nada. Amém? Vamos ver outra passagem aqui interessante. Romanos, capítulo 15. Então, Simar, não está... É só, minha filha, pegar e... Todo dia, se você furar um pouquinho, você vai encontrar sempre que você abre as escrituras e medita, alguma coisa você aprende. Alguma coisa você vai saber. Né? Romanos capítulo 15. Versículo 1. Vê, por favor.
Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos.
Repete.
Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos.
Nós aprendemos alguma coisa? Aprendemos? O que nós aprendemos aqui? O que nós aprendemos aqui? Suportar as outras pessoas. Se a pessoa, você considera a pessoa fraca, porque a pessoa, por exemplo, ela não suporta... Tem gente que não aceita, não suporta. Então ela tem inveja, ela tem ciúme, ela é rebelde, ela é vaidosa e etc. Mas ela é vaidosa, você não é. Aí, por que ela não é vaidosa? E por que, aliás, por que você não é vaidoso? Aí você quer que ela também não seja. Será que ela tem o direito de ser vaidosa? Tem. Eu estou falando da pessoa, não estou falando do sexo, não, viu, gente? Eu falo da pessoa. A pessoa vaidosa, tá? Não quer dizer mulher, não. Tá? Não vamos confundir as coisas. Então, não sei se eu expliquei direitinho. Expliquei, filha? Repete para mim aí. Se eu expliquei direitinho, vamos ver.
A pessoa que é vaidosa, ela tem o direito de ser. Não é que é certo ela ser, mas isso, ela tem o direito.
O direito de ser?
É, vaidosa.
Vaidosa. Porque ela é vaidosa. Exatamente. Não é porque ela é vaidosa que eu vou obrigá-la. Né? Que eu vou... Isso é errado. Isso é errado. Deus disse para não julgar, para não condenar. Então, deixa a pessoa com a sua vaidade. Ora por ela. Quem sabe um dia. Né? Ela vai deixar de ser. Mas aí, às vezes, o fato de eu não ser vaidoso, eu acho que todo mundo tem que ser igual eu. E não é assim. Não é assim. Eu tenho que suportar. Mas olha assim, tratar a pessoa normalmente. Você não pode, porque ela é vaidosa, né? Não. Trata a pessoa normalmente, como se nada tivesse acontecendo. Não é assim? É, você vai abraçar, você vai conviver com a pessoa que é daquele jeito, ela é daquele jeito. Calma, paciência, espera, ora por ela. Não julga, não condena, não fala mal da pessoa. Senão fica muito pior, gente. Por causa de um pecado... Nós vamos criar mais uns 10. Porque a pessoa é vaidosa. Amém? Ela é soberba. Ela é orgulhosa. Então, paciência. Com essas pessoas, eu tenho que ter muito mais cuidado. Eu preciso ter muito mais cuidado com essa pessoa, tratá-la com muito mais jeito, com muito mais cuidado, porque ela tem esse problema. O outro é violento, o outro é irritado, o outro é, entendeu? O outro é egoísta, o outro é assim, então é assado. Então nós não temos entre nós pessoas exatamente sem nenhum problema, não. Alguma coisa tem. E se nós não tivermos entendimento, se nós não tivermos sabedoria, se nós não examinarmos as escrituras direitinho, não vê? Nós vamos acabar, né, condenando a pessoa. Nós vamos acabar estragando, pois é, como os escribas e os fariseus faziam. Eles, por falta de sabedoria e de entendimento, eles condenavam o justo. E libertava o pecador. Eles condenavam o justo e libertavam o pecador. Então o evangelho é uma coisa muito perfeita, mas precisa entender, precisa ser examinado. Você precisa examinar as escrituras. Amém? Amém. Valeu aí? Está dando para entender? Mais um pouquinho, por favor. É, às vezes nós pensamos assim, olha, a reunião, tal lugar, se assim a reunião é boa, tal lugar, tal hora a reunião é ruim demais, a reunião não sei aonde é boa. Então nós temos que ter paciência e muita misericórdia no lugar onde a reunião é? Hã? Né? Nós temos que... Onde a reunião é ruim. Onde a reunião não é... Porque onde a reunião é boa, onde todo mundo está querendo ouvir, querendo entender, abrindo as escrituras, olhando, tendo visão, aí fica fácil. Aí fica fácil. Nós temos que ter muita paciência, ter muita misericórdia, é das reuniões que não são boas. Das reuniões onde a gente percebe que as pessoas não estão com aquele, né, aquele louvor horroroso, né, aquele, aquela falta de vontade, que tem aquela crítica lá dentro a pessoa está ali resistindo, tal, etc. Essas reuniões são as reuniões que nós precisamos ter mais misericórdia dela, ter mais paciência com ela. Ter muito mais amor por ela. Amém, gente? Amar essas reuniões. Querer bem. Graças a Deus, Senhor. Me foi dado, né? Graças a Deus, porque eu fui achado digno de fazer uma reunião tão difícil. Amém. Quer ver outra coisa aqui? Continua, por favor, filha.
Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação.
Pronto, pronto. Vamos agradar. Continua.
Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam.
Olha aqui, o evangelho é isso aqui, ó. Continua.
Porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança.
Olha, lê de novo para você ver.
Porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito.
Tudo o que foi escrito foi para nos ensinar. Amém? Então não tem nada que a gente não tem, que a gente não tira proveito. Tudo que foi escrito para nos ensinar. E nós podemos aproveitar, aproveitar o máximo. Enquanto é tempo, enquanto a gente enxerga bem, né? Não vamos deixar isso para fazer isso quando você não tem mais saúde, quando você não tem mais visão, quando você não tem mais tempo, né? Vamos fazer isso agora, examinar as escrituras, porque tudo o que foi escrito para a edificação da igreja. A edificação da igreja. Pensa assim, como que deve proceder uma mulher? Como que deve proceder um homem? Como que deve ser o mundo? Quando que Jesus vai voltar? Como é que vai ser o mundo na sua volta? O reino de Deus, o que é reino de Deus? O que é luz? O que é treva? Olha, no começo da minha conversão, eu quis saber tudo. Eu quis saber tudo. Deus. Eu fiquei muito tempo meditando sobre Deus. É assim. Né? Depois eu fiquei muito tempo ali nos livros de Gênesis, pensando, meditando sobre a criação. A criação. E eu descobri muita coisa boa ali. Eu vi muita coisa boa. Né? E às vezes eu lamento, tenho vontade de voltar para o exército. Eu tenho vontade de não ter mais igreja, porque hoje eu tenho a responsabilidade da igreja. Eu gostaria, eu tenho saudade do tempo que eu passava quase a noite meditando nas escrituras. Que coisa mais boa, coisa mais preciosa. Mas bom demais, gente, vocês não sabem o tanto que é bom. Tanto que é bom. Olha, ela consola. Você viu aí que ela consola? O que é que fala aí? Só um minutinho, Virgínia.
Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança.
Aí, ó. As Escrituras, é assim, ó. Por isso que às vezes quando eu falo para você, ó, pega um salmo e lê. Pega um provérbio lá, provérbios, e lê um pedacinho de provérbio. Eclesiastes. Pega lá um trechozinho de Eclesiastes. Duvido que você não vai ser consolado, porque Deus vai levar você exatamente ali aonde você precisa ler, para te consolar. Deus nos fala através das Escrituras. Amém? Tem pessoas que às vezes ficam pedindo um sonho, queria que Deus me desse um sonho. Gente, as Escrituras estão aí na sua mão. E você querendo um sonho, querendo uma visão, querendo uma coisa, e as Escrituras estão aí na sua mão para poder te consolar. Pede e Deus vai te dar uma palavra. Senhor, me dá uma palavra. E eu tenho certeza que essa palavra vai me consolar. Amém? Fala, Virginia. Pega lá.
Quando o senhor falou que ficou muito tempo lendo a respeito de Deus, procurando entender Deus, o senhor nos prometeu um livro que falava sobre Deus. E eu estou aguardando isso ansiosamente.
Pois é. Não, eu tenho vontade demais de escrever um livro, que eu tenho até o nome do livro. Mas eu não tenho tido tempo para poder... E eu seria a coisa melhor, porque... O que eu mais gostava de fazer era escrever. Era escrever. Eu, quando eu começo a escrever, meditando nas Escrituras, eu não vejo o tempo passar. A noite, o dia, não vejo. Então, aí eu tinha que ser obrigado a parar. Ser obrigado a parar. Aí quando você volta, às vezes não é a mesma coisa. Né? E eu tenho ainda em mente, se Deus quiser, escrever uma coisa que está aqui. Porque como eu disse para vocês, Jesus tinha tudo aonde? Na sua mente e no seu coração. Tudo. Às vezes as coisas estão aqui na minha mente, no meu coração. Elas estão na minha mente, no meu coração. Né? Elas estão na minha mente, no meu coração. Por isso que quando a pessoa me pergunta, a resposta sai. Quando a pessoa pergunta, a resposta sai. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. Contra ti. Está bem? Todo mundo? Guardei. Porque às vezes eu não tenho um livro na mão. Mas a palavra está no meu coração. A palavra está na tua boca, ela está no seu coração. Então você não erra. Você não peca. Por isso que o Filho de Deus não peca. O Filho de Deus não erra. O Filho de Deus não erra, não peca. Amém? Por quê? Porque a palavra está no seu coração e na sua mente. E você será meu povo e eu serei o seu Deus. Vou colocar a minha palavra na sua boca e no seu coração. Mas não tem outra forma de colocar se você não estiver ouvindo. Não tem outra forma de você colocar se você não estiver meditando, não estiver ali lendo. Às vezes, né? Amém? Vocês lembram da gente falar que entrava para a fila do banco, estava sempre um papelzinho escrito, alguma coisa escrita, etc. Agora, quantos, qual foi a última vez que você pegou nas Escrituras para meditar nela? Qual foi? A última vez. Fala a verdade. Né, Lá? Fala a verdade. Você concorda que hoje você lê muito menos? Mas muito menos. Né? Mas muito. E tem, até eu sei o que acontece. Engraçado que o inimigo, ele é terrível, ele é astuto. Ele sabe como criar um problema para a gente. Amém? Amém. Mais um versículo. É 2 Timóteo. 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3. Segunda Timóteo 3. Versículo 10.
Tu, porém, tens seguido a minha doutrina.
Ó. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Aí eu parava ali e ia estudar sobre o quê? Sobre o quê? Eu queria, eu tinha que saber o que era doutrina. Então não adiantava. Amém? Então eu parava e ia ler sobre doutrina. Não adianta, é a mesma coisa, redenção. Outro dia eu fui falar para vocês sobre redenção. Então, tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Doutrina, eu pegava lá a doutrina e ia estudar tudo sobre doutrina. O que é doutrina? O que é doutrina? Hã? Conjunto de princípios? Só isso? Pois é, você sabe muito pouco sobre doutrina. Né? O que é doutrina, filha? Primeiro tinha um dicionário aqui. O que é doutrina, Fernanda? Doutrina? Sérgio Henrique? Hã? Só isso? Só isso você resolve o problema? Não? Não? Se você fosse definir doutrina, você falava só modo de pensar, dois pontos, um em cima, um embaixo? Doutrina. Seria o que, Toninho? Seria quem vai falar mais sobre doutrina, quem dá mais? Sobre doutrina. Humilde. Hã? De vez em quando a pessoa escrevia na Bíblia, né? Escrevia assim, ó, em cima, assim. Eu costumava escrever muito, assim, de lápis, assim. Em cima você escreve assim, ó, você tem doutrina. Você põe doutrina, porque todas as vezes que você abrir a Bíblia naquele lugar, você vai dar uma lida no que é doutrina. Doutrina. É um conjunto de princípios, como diz o Toninho, que serve de base para uma religião, serve de base para para política, serve de base para o quê? Para uma instituição, o Rafael está falando aqui, por exemplo, a doutrina militar, a doutrina comunista, a doutrina budista, não é assim? Então, é um conjunto de princípios que serve, é usado, conjunto de princípios que serve de base para um pensamento, uma instituição, uma filosofia de vida, tal, etc. Né? Então, é um conjunto de princípios. A doutrina cristã, A doutrina cristã existe alguns princípios que são fundamentos. A doutrina cristã. O cristão, ele deve conhecer todos os fundamentos da sua doutrina. Não, Jesus não pensa assim. Jesus não acha desse jeito. Jesus não apoia dessa forma. Eu sou cristão. Eu sou pela doutrina cristã. O que diz a doutrina cristã a esse respeito? Nós precisamos saber tudo a respeito da doutrina cristã. Amém? Amém? Se tiver contra, eu não posso. Eu erro, eu peco se eu fizer contra a doutrina cristã. O que que Jesus pensa? Né? Então Paulo está dizendo aqui, lê por favor. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Eu posso seguir a doutrina de Paulo? É a mesma coisa que seguir a doutrina de Cristo? É. Por quê? Olha aqui, ó. Por quê? Nós acabamos de falar que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Se a doutrina de Paulo foi inserida aqui nas Escrituras, tudo isso aqui não é as Escrituras? Se a doutrina de Paulo está aqui, é porque tem a aprovação de Deus. Então, para mim já não é mais Paulo, e sim Deus. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Então aí eu já entendo, doutrina de Paulo, doutrina de Cristo. Então não foi Paulo, foi Deus. Então não foi Davi, foi Deus. Então não foi Salomão, foi Deus. Não foi Jó, foi Deus. O livro de Jó é uma bênção, o livro de Jó é maravilhoso. Um dia eu tirei 14 dias para ficar sem sair de casa, só. Lembra dessa vez que eu fiz isso? Não sei porquê, mas fiz. Interessante, nesses 14 dias eu não fiz outra coisa a não ser ler o livro de Jó. Amém? Meditar sobre Jó. Então, tu tens seguido a minha doutrina, que é modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições, aflições, tal, etc. Continua, filha.
Tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou.
Ó, se eu não tivesse seguido, eu não sabia que Paulo tinha passado por isso. Se eu não tivesse observado, eu não sabia que Paulo tinha passado por isso. Pelas perseguições, pelo sofrimento, aonde foi, o que que aconteceu com Paulo. E ele sabia tudo. Ele sabia tudo. Amém? Quem sabia? Quem? Continua.
E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições.
Onde ele aprendeu isso? Seguindo a doutrina de Cristo. Tentando viver a doutrina de Cristo, ele começou a sofrer. Tentando viver a doutrina cristã, ele começou a sofrer perseguições e tal, etc. Aí ele percebeu que todos que quiserem viver piamente a doutrina cristã, padecerão perseguições. Então, aí já a pessoa, quando estiver sendo perseguida, ele não vai reclamar. Ele não vai reclamar. Por que que não vai reclamar? Faz parte da doutrina, normal. É normal. É normal. Mas se eu não tivesse conhecimento, eu ia apelar. Se eu não tivesse conhecimento, eu ia reclamar. Se eu não tivesse conhecimento, eu ia pecar, meus irmãos, muito mais. Muito mais. Amém? Graças a Deus que eu tenho conhecimento. Amém? E eu... Judico ou não, Paulo Júnior? Você está beliscando ele, Paulo Júnior. Pra... Deixa ele. É o direito que ele tem de chorar, né, filho? Ainda mais que o Paulo Júnior belisca ele. Amém. Continua aí, filha.
Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados.
Quem são os homens maus e enganadores? São aqueles que não... Fala, filha, responde aí para o microfone. Quem, para você, quem são os homens maus e enganadores?
Que não tem conhecimento, né? Os que não examinam a escritura, não sabem.
Não sofre, não é perseguido, amém? Não é criticado, certo? Não passa por aflição. Esses homens não são bons, são homens maus. Sabe por que eles não sofrem? Porque são maus. Sabe por que eles não são perseguidos? Porque eles são maus. Os bons são perseguidos. Os que servem a Deus são perseguidos. Todos os que querem viver piedosamente padecerão perseguições. Então, você já deduz que os homens maus vivem numa boa. Aí você vai ficar com raiva? Né? Né? Você vai ficar contrariado? Que a pessoa não tem... Tudo acontece é com você, com ele não acontece nada. Tudo acontece é com ele não acontece nada. Critica você, não critica ele. Aponta os seus defeitos, o dele não. Amém? Continua.
Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus.
Amém? Olha, lê de novo esses dois versículos.
Tu, porém,
permanece naquilo que você aprendeu, naquilo que você leu, naquilo que você viveu, né? Sabendo que você aprendeu foi com pessoa idônea. Se aprendeu foi com pessoas que experimentada. Se aprendeu foi com quem te deu testemunho. Então, Paulo aprendeu com Cristo. Paulo aprendeu com os apóstolos. Jesus aprendeu com eles, com Abraão, com Isaac, com Jacó. Porque Jesus meditou e viu a vida que eles viveram. Amém? E assim, é a mesma coisa. Você sabe com quem você está aprendendo. Se a pessoa é idônea, se a pessoa realmente... Caso contrário, não vai brigar com ela, não. Não vai dizer para ela, não vai jogar, né? Não vai também torná-la inimiga, não. Se você não a considera, calma, paciência. Amém? Paulo disse que a gente, tudo que põe na mesa, você não é obrigado a comer, não. Põe na mesa, você Hoje eu vou comer aquilo ali, vou comer essa batatinha aqui, vou comer aquele pão ali, o resto eu não vou comer, não. Né? Então, põe na mesa, você com educação, come, que é bom. Então, eu vou ouvir, eu vou escutar, eu vou aceitar o conselho de fulano, de Bertano, de Ciclano. Mas Ciclano, Bertano, eu vou ouvir, mas vai entrar por aqui e sair por aqui, porque eu tenho que ter um certo cuidado. Amém? Amém. Só o 16 agora, por favor. 16 e 17.
Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar.
Então, toda escritura, toda. É proveitosa. Vai.
Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir,
Amém.
Para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito.
Ó, para que o homem de Deus seja perfeito. Isso aqui, gente, ó, custou a vida de pessoas. Você imagina, por exemplo, um João na ilha. Você imagina um Paulo, um Pedro, sendo passar pelo que passou. Você imagina Jesus Cristo. Então isso aqui, né, às vezes nós damos tanto valor em coisas que são faladas aí futilmente. E desprezamos escrituras como essas, que pessoas que merecem a nossa confiança. Amém? Merecem a nossa confiança. Mulheres tiveram participação nesse livro. Mulheres preciosas não são as Kenga lá do Bataclan, não. São mulheres preciosas. Tiveram participação na construção desse livro, na edificação desse livro. Para deixar para nós. Para que o homem de Deus fosse perfeito. Para que o homem de Deus fosse perfeito. Nada pode desanimar, nada pode tirar a nossa vontade, a nossa intenção de chegar ao pleno conhecimento, de Deus, da doutrina cristã, né, da palavra de Deus. Amém? De tal maneira que Paulo fala assim: ora por mim, para que eu possa, no abrir da minha boca, falar a palavra de Deus. Ora para que eu possa, no abrir da minha boca, falar a palavra de Deus. Amém? Né? Amém, Rudá? O que eu falei aqui por último, Rudá? A última frase que eu disse. Não lembra, né, Rudá? Faz tempo. Mas o Neto sabe. Qual foi, Neto? Qual foi, Neto? A última frase? Divina? Qual foi a última frase que eu falei aqui? Rodrigo? É. Como? Eu disse que o apóstolo Paulo pediu à igreja, pediu ao povo que orasse por ele, para que ele pudesse, no abrir da sua boca, falar a palavra de Deus. Que coisa boa, né? Que coisa boa. Olha, é uma vaidade. É uma vaidade, mas é uma vaidade santa. Né? Eu gostaria de chegar realmente ao ponto de que eu pudesse, no abrir da minha boca, todas as vezes que eu abrisse a minha boca, eu falasse a palavra de Deus. Será que é possível que toda palavra que sair da boca da gente fosse palavra de Deus? É possível. Bem, vamos curvar nossas cabeças. Quem vai tentar colocar isso em prática? Quem vai tentar? Quem vai tentar colocar isso em prática? Amém? Acho que ninguém vai. Muito pouca gente. Amém. Amém, Senhor Deus. Tudo que o Senhor faz é para nos salvar. Tudo que o Senhor faz é para nos livrar. É para que a igreja, Senhor, viva. Viva bem. Para que ela vá bem em tudo que ela faz. Para que ela não seja surpreendida pelo inimigo. Para que o inimigo não leve vantagem sobre ela. O Senhor tem preparado a igreja. O Senhor tem edificado a igreja. Para que todo homem de Deus seja perfeito. Para que todo homem de Deus seja instruído e não saia, não seja de forma nenhuma iludido, enganado, levado por vento de doutrinas erradas, maneiras de pensar. É assim que o Senhor tem feito com a igreja. Nós esperamos colocar isso em prática, nós esperamos, ó Deus, fazer isso que nós estamos falando hoje. Nós esperamos ser capaz de fazer o que nós estamos fazendo, falando hoje. Eu sei que muita coisa tem tentado arrancar a planta, mesmo antes dela nascer. Arrancado a semente, mesmo antes que ela venha frutificar. Mas que o Senhor tenha misericórdia, compaixão da igreja que reúne aqui em Goiânia, que tem a responsabilidade, né, de dar testemunho para as demais, porque nós começamos com essa doutrina, nós começamos com esse pensamento, nós começamos vendo dessa forma. E as nossas irmãs, hoje, em outros locais, esperam testemunho da igreja que está em Goiânia. Que a igreja que está em Goiânia, Pai, não se canse, não se deixe vencer pelo cansaço, pela tribulação. O Senhor sabe o quanto nós temos padecido, quanto nós temos sofrido dificuldades. Mas que isso não venha impedir da gente continuar caminhando, né? Caminhando. Deixando as coisas que para trás ficam, caminhando rumo à terra que o Senhor nos prometeu. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. nós te pedimos, tenha misericórdia de nós. Não nos deixe, não retire de nós a tua graça, o teu Espírito Santo. Ajuda-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos ficar de pé.
Quero tua unção para prosseguir.
Amém.
Vou andar contigo em qualquer lugar. Tua presença encanta e me dá força pra seguir. Quero tua unção pra prosseguir. Quero andar contigo em qualquer lugar. Tua palavra me alimenta e me dá força pra seguir. Meu maior desejo é ser livre em ti. E nada em minha vida venha me escravizar. Tua palavra me libertará, Senhor. Livre para ti, somente para ti, Senhor. Meu maior desejo é ser livre em ti. E nada em minha vida venha me escravizar. Tua palavra me libertará, Senhor. Livre para ti, somente para ti, Senhor. Eu quero tua unção,
quero tua unção
pra prosseguir. Eu quero andar contigo em qualquer lugar. Tua presença me encanta e me dá força pra seguir. Quero tua unção pra prosseguir. Quero andar contigo em qualquer lugar. Tua palavra me alimenta e me dá força pra seguir. Meu maior desejo é ser livre em ti. E nada em minha vida venha me escravizar. Tua palavra me libertará, Senhor. Livre para ti, somente para ti, Senhor. Meu maior desejo é ser livre em ti. E nada em minha vida venha me escravizar. Tua palavra me libertará, Senhor. Livre para ti, somente para ti, Senhor.
Senhor. Amém. Deus te abençoe. Que Deus possa soltar todas as cadeias, todas as prisões, tudo aquilo que te impede. Ser livre. Livre. Para buscar a Deus da forma que você achar melhor. Amém? Deus possa te abençoar. Um abraço, seu irmão. Nós estamos encerrando.